Pessoas.
Entretenimento.
Sorrisos.
Notícias.
Frescura.
Animação.
Este é um toque de saída.
Carlos Costa, Carlos. Não sabe onde está o microfone.
Vai para falar.
Esquece.
E não encontra nada.
Sim, é pá, é daquelas que é muito divertida para nós, mas eu vou tentar explicar. Eu estava a comer uma banana.
Sim.
Eu normalmente eu tenho um micro nesta posição. Eu chego aqui e falo. Mas acontece que puseram-me um micro a 45 graus para um dos lados. Então eu suco a banana e vou para falar, não é? Quando entra na minha parte, vocês apontam todos para mim e eu não tenho um micro.
Onde é que está o assistente do microfone? O assistente do microfone. Põe sempre o microfone no sítio.
Eu não vou participar neste chutar de responsabilidade porque eu digo, malta, 40 segundos, o que é que Carlos faz? Abre uma banana. Tranquilamente e começa a comer.
Em 40 segundos come-se uma banana. E eu não sou intrigas. Não foram.
Não foram o quê?
A meio veio uma brincadeira. Eu não ouvi, pá, vocês estavam-se a rir. Eu não ouvi os 40 segundos. Não houve foco.
Eu chuto e vocês têm de ouvir, não é? Faço esta contagem de lista.
Eu estava a comer a banana, senão tenho aqui uma fraqueza.
Se tivesse um microfone, palavra é que lançarias já agora?
Era banana.
Ah, ok, pronto.
Já e parquímetro, pá, que vou pôr agora, senão eles andam aí, pá. Ainda não pus.
Cuidado, já. É que hoje não está a chover.
É pá, pois não, mas eu vi imensos lugares aqui, pá. Devem ter sido todos limpos aqui na rádio ou não?
Se calhar.
Será que alguém já foi bloqueado?
Será que o meu já foi limpo?
Imagina, será que já foste bloqueado pela EML?
Eu já fui.
E depois, eu também. Desculpa. Jesus Cristo.
Eu também já fui.
10 vezes. Mas a seguir, 5 minutos depois, tiveste um acidente. Percebes?
Como assim?
Ser bloqueado
e era uma mensagem. Que era uma mensagem do além. Tipo, o teu carro foi bloqueado, não andes de carro porque vais ter um acidente.
Não, nada não disso. Não, okay, imagina que já aconteceu isto. Ser bloqueado e a seguir bater. Percebes? É um dia horrível.
Uma
depois
vez
estar a chover.
Um dia desses que foi chumbar num exame. Receber uma multa das finanças, chegar ao pé do carro depois disto a chover, meias molhadas,
e
o carro está bloqueado.
Tipo, o dia com mais azar possível, estás a ver?
Chega um ponto em que tu riste só, não é?
Em
que vira.
Tipo, o que é que pode piorar mais?
O ser humano adapta-se facilmente.
Tipo, tens de ter um sentido de humor com isso, senão não há hipótese. Viras,
Eu cheguei a uma altura que relativizei isto tudo. Ou te posso. Até me estou a arrepender para desta frase. Mas as coisas às vezes agora tipo, acontecem, por exemplo, cai-me um bocado do teto em casa, que já aconteceu.
Também.
Ok, e tu pensas nesse tipo?
Eu olho e digo, isto é difícil aqui.
Isto é difícil aqui.
Vou tomar banho, vou-te mandar vir o pequeno almoço e pronto. Há pessoas que têm que resolver o problema na hora.
Não resolves.
Eu não consigo, não. Por exemplo, mando vir tipo um cartão de multibanco.
Sim.
Em vez de vir Carlos Vilhena, vem Carlos Vilela. Já me aconteceu.
É deixar estar.
Ah pá, pois isto é grave, não é? Eu agora preciso do cartão e isto depois pode dar raio no aeroporto, mas eu vou andando, olha, vou tomar o pequeno almoço daqui a 3 dias, não panico.
Okay.
Não panico logo. Olha. Mas tipo, eu antes eu sofria muito para a antecipação. Agora percebi, pá, é um problema. Tipo, a vida continua.
Sim.
Esse é o meu lema, mas eu tenho. E por isso mesmo tenho o cartão de cidadão expirado desde 2019.
Não podes dizer isso.
Não podes dizer isso.
É que agora tem um botão que há mal.
Só me lá se é verdade ou não. Estou a brincar. Agora estou a brincar.
Mas tu já disseste isso muita vez.
Sim, sim, sim.
Estou só a brincar.
Estás a brincar?
Estou.
Ok, pronto. Música de quem está claramente a brincar.
Acreditaram todos.
Por acaso eu já acendi esse nível, mas é de perder a carteira. Se eu não sei dela, eu penso, é pá, já, vai aparecer.
Eu sei. Também eu.
Não é?
Sim, pá, mas eu para contar sempre a perder para cartões.
Sim, já me chateei tanto que agora já é.
Não, há imensos mafiosos da está malta da máfia com passaportes, cartões de cartas quando são minhas.
Há pelo menos.
E daqui a uns anos, malta, entram por aqui stewards, polícia de intervenção, mandam-me ao chão e levam-me. Ou seja, a quantidade de crimes já foram feitos com a minha cara.
Ok. Um dia. Se isso for interrompido, já sabem porquê. Bom, hoje perguntamos aqui no Toque de Saída, vai ser uma pergunta um bocado profunda, acho eu. O que é mais importante na vida, tirando a saúde? Atenção, porque isso é uma resposta fácil e, claro, sim, a saúde é óbvio, não é? Se estiveres mal, não vais aproveitar o dinheiro e os amigos, não. O que é que para ti é mais importante na vida, sem contar com a saúde? Podes participar através do nosso WhatsApp, 911-911-978. Toque de Saída contigo até às 8. O que é que?
Nada, eu acho que as pessoas todas vão dizer dinheiro.
E a família?
Não, também
e
dizem
os amigos?
Família. Não,
pois.
Dizem, mas
então,
isso...
e agora, família ou dinheiro? O que é que é mais importante?
Não, isso é uma falácia.
Eu acho que é família.
Pode ser ambos.
Cidade FM.
Eu sou o Artur Simões, comigo Tecas, Dioxena e Carlos Coutinho Vilhena. O que perguntamos agora é o que é mais importante na vida, sem contar com a saúde, porque isso é uma resposta óbvia. Podes participar através do nosso WhatsApp, 911-911-978. Esta é a resposta da Joana.
Olá, Cidade FM. Olhem, eu acho que o mais importante é a comida. Eu acho que sem comida não fazemos nada.
Agora, a falar a sério, eu concordo. Quer dizer, não sei até que ponto é o mais importante, mas vá lá, 20% da minha felicidade na vida é comer.
Não sei se não é mais.
Mas se calhar é mais.
Pá, eu não sou a favor de dizer que é o dinheiro, mas o dinheiro realmente compra comida, não é?
É pá, pronto.
Portanto,
okay,
logo aí está a coisa mais importante.
Ok, eu percebo.
A comida pode comprar dinheiro. tenho aqui uma maçã, 20 cêntimos, dás-me?
Também é verdade. Mas para isso tens de ser agricultor, e um agricultor tem que ter pelo menos coisas para agricultar.
Sementes.
Para agricultar. Tem que ter semente e não sei o quê. Agora, podes ser ladrão temporariamente, e o mais importante da vida realmente é a comida. Porque tens alimentos que depois vendes.
Ou a arte de gamar.
Se tiveste que roubar um trator, a arte de gamar, sim.
Pois.
Mas lá está, sem comida, podias amontoar o dinheiro. Se a comida é a coisa mais importante, amontoavas o dinheiro sem comer. Sei lá, não sabia de grande coisa, não é?
Eu acho que o mais importante são valores.
E agora, olha. Então, olha, acima
ética,
de...
Ética, acho eu.
Ok, acima de família, acima de dinheiro, estão os valores.
Não, sim, pá, porque os valores fazem-te valorizar a família.
E o
Ou
dinheiro?
Seja, tu tens respeito. E o dinheiro também, mas teres valores... faz com que tu tenhas respeito pela tua família e valorizes ter uma família, um bom pai, uma boa mãe, e é uma coisa que te permite gerir toda para a tua vida, que é, tens um grande drama, não só de saúde ou financeiro, se tiveres bons valores e a cabeça no sítio, resolves. Tens uma discussão qualquer, numa relação, numa amizade, tens bons valores, resolves. Sempre pela... Acho que os valores e a ética são é uma coisa que podes ter na vida, que é uma coisa que eu acho, eu não sei se são os amigos que ensinam, se são os pais... Mas é uma coisa que tu vais adquirindo, acho eu. Entretanto, ficas ali um ser humanozito entre os 17 e os 23, digo eu. E é quase uma coluna. Não é? É tipo. É uma coluna que tu tens que depois vai ajudar para o resto da vida.
Eu acho que.
Tudo o que aconteça, se fores um gajo bacana e com a cabeça no sítio.
Eu acho que o mais importante é ar-condicionado, acima de tudo. Porque sem ar-condicionado, será que tens valores? Será que queres saber dos valores sem ar-condicionado, Carlos?
Percebo,
é porque agora está ligado.
É difícil para ser.
Queres que eu desligue?
Ser elegante sem ar-condicionado.
Percebo. Por acaso é verdade, já. Tu deixas de ser boa pessoa quando.
É verdade.
Por exemplo, entras no estúdio. Tu às vezes chegas aqui.
As saunas são crápulas, só. Não é? As saunas tratam mal toda a gente, pisam mal educados, isso é verdade.
Vamos ouvir o Jorge.
Boa noite, cidade.
Olá, Jorge.
Eu acho que o mais importante é o amor.
Não parece ser.
Seja o amor de família, o amor de amigos, o amor de namorado, eu acho que o importante é o amor. O dinheiro é importante, mas acho que vale de pouco nós termos dinheiro se não tivermos pessoas com quem partilhar a felicidade que o dinheiro nos pode trazer. Então, para mim, é o amor. Beijinhos.
Será que o dinheiro compra amor?
Às vezes.
Eu sempre. Posso dizer que sempre?
Sempre? Ah,
tu achas?
Sempre.
Achas?
Não.
Como é que eu ia dizer isto sem ser mal interpretado?
Oh, não.
Achas que o dinheiro estimula o interesse?
Epá, por acaso.
Epá, o dinheiro, no fundo, muitas vezes, se não for tipo herdado, porque há pessoas que estão cheias de dinheiro e tu olhas, que loser, não é? Vê-se mesmo que nunca fez nada na vida, tipo, pá, nem consigo olhar. Ou seja, não tem noção da vida, trata mal as pessoas e o dinheiro é herdado. Mas se o dinheiro for conquistado. À partida teve algum sucesso na sua profissão.
Mas é o dinheiro ou é o estatuto?
Sim, é mais dinheiro como reflexo daquilo que a pessoa fez na sua carreira, não é? E do trabalho.
Eu acho que o cativo aí não é o dinheiro, mas sim o estatuto, o sucesso da pessoa.
Claro, pronto, é isso, ok, para tu perceber. É a conquista.
Sim.
Mas a conquista normalmente vem com, ou seja, tu seres especial numa área faz com que tu te valorizes mais, não é?
Uhum.
E logo isso traz dinheiro e isso. Tens mais pessoas interessadas, não é?
Olha, vamos só ver.
É verdade. Podemos estar aqui tipo com floridos, mas é verdade. As pessoas interessam-se por isso e pensam numa vida a dois, não é?
E não só.
Boa malta. É assim, eu, para além da saúde, vocês já referiram, para mim é o dinheiro. O dinheiro. Porque sem o dinheiro, sem a saúde e sem o dinheiro, tu não consegues fazer nada. Não consegues ter uma família, não consegues ter um teto para viver, não consegues. Pronto. E para mim, tendo essas duas coisas essenciais, saúde e dinheiro, consegues construir tudo o resto. Ter uma família, ter amigos, não é que os amigos vão ser interesseiros, mas consegues ter uma vida social e principalmente consegues ser o teu máximo, o teu melhor, tendo saúde e tendo dinheiro, o teu melhor. Consegue vir ao de cima.
Isto ter a conversa como se nada tivesse interligado é lixado, malta.
Como assim?
Pá, não sei, está tudo interligado.
Dinheiro é a fonte de tudo. Então, se tirarmos dinheiro da equação, se calhar a conversa torna-se mais profunda.
Tipo, é a tua capacidade de fazer dinheiro ou de conquistar coisas ou de ser boa pessoa para os outros que é o pilar principal.
E qual é o valor mais importante então?
Sensatez.
Olha
que bonito.
Não, mas é verdade.
Sim.
Mas não, espera aí, vou interromper o hairstyle. O que é ser sensato já agora? Não, desculpa.
Ser sensato em tudo.
É o bom senso.
É bom senso, equilíbrio. É verdade, tu seres um bacana equilibrado na forma como geres o dinheiro, na forma como vais para o trabalho, na forma como tratas a família, a namorada, os amigos, pá, raramente podes ter muito azar a levar com o trator e depois. Mas mesmo assim és um bacano. É verdade, tipo, escreves um livro sobre teres levado com o trator, porque tens estado, tens sensatez. És um gajo equilibrado.
Olha, eu concordo.
Isso, eu não sei de onde é que isso vem. Eu não sei se é químico, se tu já nasces assim, que eu tenho. Conheço pessoas. Pá, que...
Já nasceram com bom senso?
Sim, mas não percebo como. Às vezes estou a olhar para eles. Os pais não fazem nada especial. As namoradas meteram-lhes os palitos. Eles não têm amigos maus e são uns grandes seres humanos. Portanto, aquilo lá às vezes é uma coisa genética. Mas depois também conheço pessoas que. Ah, ok, tu és assim porque grandes pais.
Yeah.
De grandes amigos. Uhum. Mas não sei de onde é que vem. Mas eu acho que é isto, o equilíbrio, pá. A sensatez permite ir a todo lado.
Olha.
Mas eu não devia estar aqui a fazer humor.
Acho que foi bom.
Faz daqui a pouco. Para já, arrancamos a ação de Hairstyles com As It Was. Toque de contigo até às 8. O que é mais importante na vida? Responde através do nosso WhatsApp 911-911-978.
Cidade FM.
Sem contar com a saúde, o que é mais importante na vida? É sobre isso que falamos hoje no Toque de Saída. Podes participar através do nosso WhatsApp 911-911-978. Mais importante que saúde e família, só o clube de futebol.
É, é mesmo?
Quem é que disse
isso? Temos um ouvinte. Não vou discriminar aqui o clube.
Exato, faz bem.
Não importa.
Pá, eu respeito porque há pessoas que o clube é quase como se fosse a religião até.
Uhum.
E eu percebo isso, tu tens que ter uma coisa, não é?
Tens de acreditar em alguma coisa, não é?
Não, eu por acaso uma vez, lá está, e na altura em que o João Paulo Sousa fazia o toque de saída também, nós não ligamos nada ao futebol e fizemos um programa mesmo para nos tentassem explicar pá, porque é que segues e porque é que te apaixonas tanto. E acho que mais ou menos a mensagem geral é: pá, é uma família, é um grupo e eu sinto-me incluído. E estamos todos pela mesma causa, que é ver o nosso clube ganhar.
Yeah.
Sim, isso. Eu acho que tem a ver com uma coisa que é: o ser humano
precisa de estar integrado.
Gosta de odiar coisas, gosta de pertencer a uma equipa. Sim. E a uma trupe, não é? Porque por isso é que uhum. na Roma antiga existiam guerras e os jogos, quando vês tipo um gladiador pá, no Coliseu, aqueles jogos todos macabros de cortar cabeças, as pessoas berravam e vibravam com aquilo.
Uhum.
E nós não deixámos de ser as mesmas pessoas, temos é roupas da H&M e sapatos, não é? E acho que isso ainda está a pintar isso. Por isso é que as pessoas no futebol têm, tipo, libertam essa raiva.
Porquê? Porque canalizam a sua fúria numa...
E é saudável.
Mas agora, não é possível apoiar um clube sem odiar outro?
Será que é?
Ora, esta
não,
é uma pergunta que,
não, claro que é,
merece
sim.
reflexão.
Mas onde é que tu libertas a tua raiva? Eu às vezes penso nisso. Onde é que eu liberto
pois.
Isto que está cá dentro? Que é tipo...
Pois, mas sim, não tenho, existe, né? Mais nenhum outro local no qual seja socialmente aceitável tu berrares por algo. Não é?
Pá, estou aqui a tentar pensar, não sei.
Sem ser no desporto.
É, tem que se gritar em algum lado, não é?
Sim,
nem
tens,
no ginásio.
Tens de libertar essa catarse.
Até no ginásio não
no
podemos
ginásio?
Gritar. No ginásio não podemos gritar.
É, para
não
começar como gritas no estádio, não é?
Está bem, está.
Não, não
tá
sei.
Está bem.
Percebes?
Eu às vezes para vou à janela para libertar raiva.
E como o que é que
faz assim um grito desses?
Qual é o grito?
É um papá.
É só assim.
Mas é que não gritas só no quarto em vez de ir à janela?
O quê?
A malta grita com a almofada,
no quarto.
Assim.
Ah, pois é. Pois
what?
É, tipo, a malta com.
Eu,
tipo,
tenho... Metes a almofada?
É verdade. Eu já tive discussões com amigos meus.
Mas alguém está no carro.
Eles estavam, tipo, preciso borrar. Eu tinha um amigo meu que mordia a almofada e borrava e fazia o som mesmo. Mas. E libertava e depois. Estou com calma. Estás lá aquilo que tu achas em relação à eutanásia. Vá.
Yeah. Oh, meu Deus. Eu acho que mais vale ir para uma autoestrada e gritar no carro. Assim ninguém ouve mesmo.
Epá,
isso é
um bocado estranho, pá.
É estranho.
Não,
mas,
não, porque no teu quarto podem ouvir, percebes?
Se não sabes mais, eu percebo.
Yeah.
Sim.
Os vizinhos vão ouvir a tua
gritaria completamente privada.
Yeah.
Ninguém consegue ouvir. Podes berrar o que quiseres.
Tudo.
Podes meter
também
a música.
Depende do carro. Epá,
mas, eu acho que se tu gritares, automaticamente eu acho que o teu pé também acelera.
Oh, meu Deus.
Eu acho que
mas estás num Tesla ou quê? Vais logo, não, não.
Não, se
estás
a fazer tanta força para gritar e não. para libertar, eu acho que o teu pé
faixa direita,
automaticamente
faz 80
vai
na faixa direita e vais dando os gritos.
Mais.
Vais dando os gritos, bro. Faixa direita e está-se bem.
Eu acho que é perigoso.
Não, é perigoso é gritar em casa, porque não. Os teus vizinhos vão ouvir esta porcaria e vão ficar a pensar coisas de ti.
Tens almofadas.
Estás a agredir alguém, estás a ver?
Ou então compras esponjas.
Queres um assassino, és o Jeffrey Dahmer.
Uma sala de grito em casa.
Não, acho que é mais fácil ir para o carro.
Pá, eu acho que é perigoso.
Olha, para nós aqui temos a hipótese, temos aqui vários estúdios de rádio, podemos fazer
se
isso.
Se nós gritarmos aqui, ninguém ouve.
Pois é.
Janelas fechadas.
Por acaso, olha, eu tá aqui bem. Na rádio há aqui uma coisa que eu adoro. Que é,
querem gritar?
Eu às vezes, para nós fazemos parzinhos 2 a 2, estamos a falar mal de pessoas, a pessoa está a passar no vidro e nós podemos. Ela não percebe,
pois
não
é.
Ouve. É uma coisa que só acontece em estúdios de rádio.
Sim, é verdade, sim.
Olha-me este artista que está aqui a passar. Eu estou a dizer ao Vandilo ali. Este aqui para não durar mais 2 meses. Estamos aqui a narrar, a dizer assim. Aquele ali, poupa vai já de raio. E estamos ali para narrar e é uma coisa que é reconfortante, que é ver a pessoa e poder falar mal dela na cara sem ela ouvir.
Eu concordo, não vou fingir que sou uma boa pessoa e dizer não, isso por acaso acho que acho mal. Não, por acaso
pois,
acho que
já fizeste concordo. Isso comigo, agora
e até podemos dizer.
Agora, olha, lá vem este agora com a sua mochilazinha.
E até podemos dizer que estivemos a falar mal e não foi nas costas, foi mesmo na frente.
Pois foi mesmo na frente.
Vamos a ver.
Posso colocar-vos uma questão?
Podes sim. Podes.
Vocês já falaram mal de mim?
Não.
Olha, já. As pessoas no carro.
Já.
As pessoas no carro. Então,
eu disse: oh, vocês já repararam que o Carlos não usa a casa de banho?
Ah, tá bem.
Ele é infeliz.
Isto é falar mal, isso é fazer uma observação. Só.
É, uma observação, mas podias falar.
Não, mas isto foi um call para o carro. Eu mando destas e as pessoas ficam a ouvir. O que é que eles vão dizer? Vocês nunca iam dizer, não é? Real, tipo.
Real.
Real. Para real, para nunca iam dizer.
Não, yeah,
até que eu sou um ganda bacana. Não, mas mesmo assim, pá, não iam dizer. Yeah. Mesmo assim, não dizer.
Não, mas sim, não disse.
Eu já, em pares, já falei mal de todos.
Claro.
Com quem?
Não me admira.
Com todos?
Ah, pois
em pares. Foi contigo, contigo e contigo.
Também já levei.
Já levaram todos.
Que rapaz,
não sei. É pá, o Diogo, diz-lhe, não é?
Eu digo que contigo até às 8. O que é mais importante na vida? É sobre isso que falamos hoje.
Cidade FM.
As notícias de quem pode confiar. Ele viu tudo em 5 minutos. Diogo Sena, com o essencial da desinformação.
Com Diogo Sena.
Boa tarde. Vamos a isso. Os artistas Drake e 21 Savage vão ser processados pela empresa Condé Nast, empresa responsável pela revista Vogue. Eles que divulgaram uma suposta capa da Vogue que comemorava o seu novo lançamento, o disco Her Loss. Uma capa falsa que serviu de promoção ao seu novo trabalho. A empresa quer uma indenização de 4 milhões, ou isso, ou um autógrafo. É o artista número 1. Qual é o problema?
Ah, do Drake.
Yeah. Do 21 Savage, acho que não. Um jovem, eu gosto muito. Um jovem assaltante de 19 anos vai receber uma indenização de 40 mil euros por ter sido atropelado quando fazia um assalto a uma residência. O caso aconteceu em 2019, em Guimarães. O dono da propriedade foi ainda alvo de um processo por homicídio na forma tentada.
Espera aí.
É um tipo de justiça que ia tornar a série do Inspector Max numa curta de cinema alternativo. O cão mordeu o malfeitor vai ser abatido, fim. Um apostador único ganhou mais de 2 mil milhões de euros na lotaria mais conhecida nos Estados Unidos. É o valor mais alto de sempre a ser atribuído a uma pessoa. O que significa que, no fim de contas, saiu disto com cerca de 620 milhões depois de impostos. E o próprio lojista que lhe vendeu o bilhete recebeu 1 milhão em bónus pela venda. Por isso, temos que dar os parabéns ao eterno vencedor, o governo. Quanto ao trânsito, é como dizem, com o pneu cheio, há drift com recheio.
Ele viu tudo em 5 minutos. Diogo Sena, com o essencial da desinformação.
Rimou. Isso foi da tua cabeça?
Sim, claro. Sim, não, okay. Isto dá para escrever um livro.
Mas isso pode pegar. Tens é que ir agora, tipo, yeah. Vais para a rua, para bares e não sei o quê. Olha, com o pneu cheio.
Vou ali na minha zona e
com pneu cheio, como é que é?
Com pneu cheio, há drift com recheio.
Com pneu cheio, com recheio. Agora é ir. Yeah. Agora é soltar.
Encostas, baixas o vidro, lanças essa.
Numa bomba de gasolina. Yeah.
Bomba de gasolina. Arrancas depois. Yeah. Ação de Bad Bunny com o Titi me perguntou.
Let's go.
Cidade FM.
Eu sou Arturo Simões, comigo Tecas, Diogo Sena e Carlos Coutinho Vilhena. Hoje discutimos aquilo que achamos ser mais importante na vida. Vamos agora focar-nos um bocadinho numa parte essencial da vida de muita gente, que é o trabalho. O que é que vocês acham que é mais importante num trabalho?
Bom ambiente.
Ou?
Ou o salário?
Não, eu acho que é bom. Eu acho, sabendo que o salário é aquilo que tu achas o mínimo respeituoso. Vocês preferiam trabalhar num sítio onde ganhavam muito e o ambiente era horrível, chegavam a casa todos os dias?
Está decidido, é isso. É esse mesmo. É esse mesmo. Adoro. É esse.
É pá,
eu
acho que é o bom ambiente.
Só que depois também é a questão que pode ser, tu tentaste abstrair desse mau ambiente do teu trabalho. E resguardar-te com outras coisas fora do trabalho, um hobby, uma família.
Ou seja, eu sei que aquelas 8 horas vão ser miseráveis.
Exatamente.
Mas vou ficar.
Estou a receber.
Isso é a maior parte da vida dos portugueses, não é? Que não fazem aquilo que gostam.
Pronto, exato. E acabam por arranjar outras formas de ser felizes.
Opa, mas nós estamos aqui a falar, temos que fazer sempre aqui tipo um statement. Que eu estou a falar de receberes aquilo que tu achas que é justo e o mínimo e que te permite ter o conforto e a vida que tu sonhaste. Uhum. Entre isso, ou receberes pornograficamente mais e teres um ambiente mau, acho que tu queres ser feliz no trabalho, chegar a casa e és feliz com a família também, que é raro, mas entre isso ou, não é?
Eu acho que aproveitavas milhões, mais se chegavas a, pronto, chegavas a casa, família, bué bom, ias para o trabalho, miserável, e aí tinhas uma, como é que eu ia dizer, mas tinhas um inferno e o céu. E podias de facto.
E eu não posso ter dois céus?
Não. Acho porque assim, podes, não sabes podes. Assim não sabes em que céu é que estás. Porque ao menos sabes que como é que eu ia dizer?
Então, achas
o
que
facto
o céu
de ter uma coisa negativa na tua vida, vais valorizar ainda mais o que tens de positivo.
É uma questão de contraste para ti, Diogo Sena, é isso?
Ou podes prejudicar o céu que tens em casa.
Uau.
Com o inferno que tens no trabalho.
É verdade.
Ah, então
primeiro de tudo, Estamos com céus e infernos. Quem é que falou de céu e inferno?
Tu.
Uma parvoíce. Ah, fui eu, exatamente. Peço imensa desculpa.
Mas agora, eu acho que dá para ter dois céus.
Um céu no trabalho também pode ser perigoso, não é?
Porquê?
Um céu no
trabalho. O que é céu?
Porquê? Ah, porque depois que pá, gostas mais de trabalhar para do que estar em casa.
Olha.
Há pessoas que são assim, não é? Refugiam-se para no trabalho.
Yeah, há pessoas que o céu é o trabalho e o inferno, não é?
Pois, às vezes pode acontecer isso.
Mas durante muitos anos, digo-vos, até assumindo aqui,
jantavas no carro.
Refugiava-me no trabalho.
Ah.
E o que é que encontravas no trabalho que.
E o teu trabalho era fora de casa?
Era fora de casa.
Sim. Mas porquê?
Pá, porque eu adoro aquilo que faço. Ou seja, pá, para mim não havia tempo para de lazer. Era sempre a trabalhar 12 horas para por dia.
Então o teu trabalho era também uma
era
parte
também
de lazer.
Tipo a minha vida.
Ok.
Sim.
Nem me fazia sentido que agora para vou jantar ao fim de semana.
Ok, mas
com amigos e beber copos. Não, eu, tipo, eu curto editar vídeos e
estar a trabalhar. Sim, mas estamos a falar e nós também de uma perspectiva rara, não é?
Sim, sim.
Tu fazes rádio, tu fazes humor, não sei o que mais. Neste cenário é um trabalho mesmo típico, vais para um escritório e carregas num botão durante 8 horas. Pronto, mais ou menos.
Sim.
Não é que eu...
Ah, malta gosta.
Mas bom ambiente, imagina, chegas a um trabalho, tens aquelas privates para com o colega das fotocópias. É. Não sei, para te mandar. Tens a brincadeira com o rapaz para dos recursos humanos. Isso não é giro.
Pois não.
O Tony, já sabes, não sei o quê. É pá, claro que é muito melhor do que chegares lá tipo, e sentires-te mal, sentiste gozado, sentiste humilhado, uhum. Não é? E qual é que é a diferença? É pá, podemos definir aqui por valor. Se for uma diferença de 400 paus, se calhar compensa, não é? Porque já é dinheiro. Agora, se for uma diferença de 86,
bom ambiente,
e mais 86 claro. Euros.
Sim, mas aqui estamos mesmo a falar de um trabalho que paga muito, muito bem. Mas estás
a dizer, sim, eu não estou a falar de uma diferença de 1000 para 3100, não é isso que eu estou a dizer. Aí as pessoas têm isso aí muda completamente uma vida.
Exato.
Certo. Eu estou a falar de diferenças pequenas, que é vais ganhar mais 120 paus, mais 118.
Eu acho que estávamos a falar de coisas diferentes.
E mesmo assim, isto estamos a dizer pode ser perigoso, porque estamos em Portugal e as pessoas têm ordenados que são baixos.
Sim.
E é só fazer aqui um statement, nós falamos de um legado de privilégio a todos. E às vezes não temos noção do que é que dizemos. Ok? Para quem vai no carro e tem uma vida justa. E que às vezes passa a rir connosco. Ok? Nós não temos noção. E por não termos noção, por isso é que temos aqui com o micro à frente.
Exatamente.
Isso é um statement que funciona todos os dias. É só dizer, malta, atenção, nós não temos noção, ok?
Não, para nós não temos noção.
Responder a essa questão, se preferia ser miserável no trabalho e receber estupidamente mais. É assim, eu sempre ouvi dizer, é preferível chorar.
Se é chorar num Ferrari. É, pá.
Chorar num Ferrari do que chorar a pé, portanto.
Então não é verdade, Arthur.
Venha a infelicidade
no trabalho. Quer chorar num Ferrari ou a pé? Não.
Nem estás a aproveitar o Ferrari assim,
estás a
chorar.
Mas estás a chorar porquê?
Eu sorrio a pé a caminhar para o meu trabalho.
Ter um Ferrari também é uma chatice, pá.
Dá trabalho.
Por que as pessoas querem ter um Ferrari?
Eu quero.
Bates com o carro, o arranjo é um.
Tu gostas de carros? É pá, e lombas.
Radares?
Lombas, tu não passas. Ali, olha, nós para vir trabalhar, ali aquelas lombas ao pé das Amoreiras no Liceu Francês. Não sei se estão a par com as que são. É impossível.
Sim.
Ou vais pela faixa do bus que aquilo já está treinado.
Não, eu costumo ir. Só que pode bater no eixo.
Cidade FM.
O que é que é mais importante num restaurante? Foi isso que eu perguntei há bocado. Podes participar através do nosso WhatsApp 911-911-978. E se há quem sabe aqui acerca da arte de bom comer ou de comer muito, é Diocena, para ti o que é mais importante?
Eu sou especialista em comer, Arthur. Não sei se tu sabes.
Não sei se és, digo já.
Então, o que é que se passa?
Vamos ver. Diz lá.
Conclui.
O mais importante, digo já, é a quantidade.
Mais do que
ao contrário
qualidade?
Da qualidade, ou seja.
Não concordo.
É o mais importante.
Não concordo. Eu vou dar um exemplo. Estás a crescer.
Não.
Não, mas ele elabora, sim.
Ontem fomos buscar caixas de sushi. Ok.
É possível.
E eu disse. Olha,
deste um bom exemplo.
Deste o pior, mas diz lá.
Para isto?
Um ótimo exemplo, porque o óleo canido, para mim, 20 paus.
Uhum.
Sai de lá, enjoado. Que é o objetivo de toda a gente, não é?
Não é?
Não é enjoado?
Não.
Mas,
sushi, então, é a área onde a qualidade vale muito mais do que a quantidade.
Sim,
mas
sim.
Tens um meio termo. E se tu fores comprar caixas com a mesma quantidade de comida que andaste ali a meter na boca, no óleo canido, sai-te 5 vezes mais caro. Percebes?
Mas o que é a quantidade? Ou seja,
eu tenho, por exemplo.
Mas tu gostas nas refeições de acabar enjoado? Ou seja,
obviamente.
É sempre a quantidade.
É sempre a quantidade.
Ou seja, podem te tratar mal num restaurante, que às vezes há restaurantes desses.
Atirem-me um prato à cara.
Mas tu queres
muita
quantidade.
Comida no prato.
Exatamente.
Epá.
Pá, eu discordo completamente disto.
Eu também.
Eu acho que o mais importante, não, pá, sabendo que todo. Se é sempre qualidade, não é? Mas mesmo, ou seja, a qualidade está tipo assegurada, é o tratamento. Um bom empregado, uma boa brincadeira, uma boa história, um bom atendimento vale sempre uma volta da minha parte. Eu vou lá voltar.
Mais do que o conforto
do restaurante? Mais do que a quantidade. Tipo, eu ter as batatas a cair do prato, não me vai fazer volta lá. Okay. Não vai, se me tratarem mal e se eu não curtir a comida e se mandarem assim com o prato, também depende do sítio. Às vezes vou a tasca, pá, vou, jogo as regras do jogo. É para mandar, não é? Porque há pessoas que têm orgulho. Há amigos meus que dizem assim: é pá, tu vais lá, o Raul, pá, ou o Edmundo do bacalhau, até te manda com o bacalhau nas costas antes de o pôr a cozer. Aquilo é que é bacana, é o gajo nem te responde, eles passam por ti, tu chamas, sim, levantas bandeiras, levantas tudo, os gajos nem olham nos olhos, mandam-te um prato, olham para o lado. Pedes a conta, são 2 horas. Mas isso é que é a essência do Edmundo.
Ok.
Dizem-te isto, isso para mim é zero. Eu acho que eles podiam fazer isso, mas tratar-te bem.
Mas há um conceito que de alguns restaurantes agora que passa por ofender os clientes.
Pois é.
Até pode ser melhor do que...
Eu adoro isso. Mas isso é um conceito. Isso é para tu aplausos.
Mas como assim? Explica.
Ofendem-te a qualidade menos. É boa da comida e ofendem-te mesmo. Sim,
os empregados...
Chamam lá o prato, sim, seu... Então,
eu... Sua besta.
Então, sua besta, peço... seu idiota.
Ok, eu peço o prato e a pessoa diz assim, ok, e chama-me nome?
Sim, sim.
É isso?
São 10 sim. euros, chata. Do
e é suposto dar gorjeta no final, depois de ter ofendido durante o jantar inteiro?
Sim. Isso, lá está, tu é que escolheste ir lá.
Não, pá, mas isso é o conceito. Mas isso eu acho graça, okay, que é tu riste, porque eles vão mesmo para trás de uma... O que é que se passa? De pratos, não há nenhum. Não há nenhum.
É incrível.
Queres que passa? Queres comer mais?
Vais escolher esse?
Sim, e depois dizem tudo.
Yeah, yeah.
Depois mandam-te com o prato, pá, tropeçam, vêm ter contigo, tropeçam, mandam-te o prato para cima.
É muito fixe.
Ok.
Percebes? E a comida é de qualidade, a malta.
Portanto,
vai lá.
A entrevista mesmo de emprego para essas pessoas também deve, sim, ser uma coisa,
sim,
interessante.
Você é uma besta?
Sim.
Sou, sim, senhor.
Tu pagas. Tu pagas para não dares gorjeta. Ele, então, estou o quê? Estou gorjeta, pá. E ficam a olhar para ti. Muito... Mas é mesmo. Tem gorjeta. E depois, okay, ah, é? Então está bem. Yeah. Rasgam a fatura, voltam para trás. Já mando vir outra, 15 minutos.
Okay, ou seja, o conceito de maltratarem funciona.
É, sim.
Funciona. Mas a comida também tem de valer alguma coisa.
Se não valer, não valia a pena.
E o conforto, mas, também do, sim, do restaurante.
Sim, pá, mas isso é um conceito. Aí eu percebo. Okay. Mas em Portugal há muito esta coisa de, ah, é bom isto. Por exemplo, a coisa que mais me irrita é: tu vais a uma relote de bifanas.
Sim.
E o argumento para me convencer a ir lá é pá, o gajo não limpa a frigideira desde 86.
Bro.
E isso é que dá o sabor à bifana.
E é verdade.
É verdade. Não é? É. Sabe o senhor... que é que isso dá? Câncer. A bifana sabe ao mesmo. Se ele lavasse a frigideira, isso é falso.
Não.
Essa é uma teoria portuguesa.
Aliás,
do país
muitas
pequeno.
Vezes.
Não é?
Tu tens,
é.
Tu tens a chapa à mostra.
Eu acredito que aquilo que faz com que um prato num restaurante saiba bem é o chefe, ou seja, quem for, cozinhou, é, está-se bem borrifando para a tua saúde. Não, 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 não.
Claro.
Ele vai besuntar aquilo de manteiga.
O quê?
Ele não quer saber se tu vais. É, a tua hipertensão não quer saber.
Tu achas que aqueles healthy kitchen restaurants, esses é que são bons?
Mas olha, o que estás a falar assim?
O que é bom,
olha lá,
é quando enchem os vegetais de óleo. É pá, eu não consigo. É pá, eu não concordo com isto. Eu adoro ir a um restaurante, ser bem tratado, não acabar tipo a vomitar. Ou seja,
não, não, não.
Porque há uma ordem para nos pratos. Eu percebo que quando tu passas por muito tempo de privação, apetece quantidade.
Uhum.
Mas Diogo, eu acho que já tinha só algum tempo. Como é que eu ia dizer isto? Tu não passas por dificuldades, eu chego aqui e estás sempre a mamar qualquer coisinha. Tu não precisas de ir para o chimarrão e enfiar um daqueles nacos de pequeno ao alhinho e logo lá abaixo.
Mas preciso. E que é patrocínio, se puder ser.
Não, eu sei que tu precisas, mas não há melhor coisa do que. Ou seja, tive estômago para a entrada. Depois vem uma sopa, depois vem um prato principal e depois até tenho estômago para a sobremesa. A pior coisa que pode acontecer é só vem um prato e tu nem tocaste no pão e já estás quase a vomitar. E depois queres a sobremesa, nem consigo mais. Que eu tô... Já estás tu verde a dizer ao senhor, não consigo.
Não,
mais.
Não, não, há mesmo espaço para a sobremesa e isso é uma.
Esse é um problema.
Não, característica psicológica.
Sim, mas para ti ir ao restaurante é uma prova de esforço e de resistência.
Obviamente.
Não é?
E devia ser uma experiência.
Não, e depois não. Há pratos que têm tanta quantidade que.
Não, não, e vais-te queixar.
Vou dizer uma coisa. Não, eu sou a favor.
Está em despesa.
Ó, Diogo, e tu já partilhaste comigo, nós pensamos no ambiente, somos contra o desperdício.
Pois,
há muitos pratos que ninguém acaba aquilo. Para ninguém acaba aquilo. Tenho amigas minhas que comem, tipo, pá, aquilo vem, um naco deste tamanho, batatas para 14, elas comem 2 batatas, comem um bifinho e
tá
vai.
Bem, mas elas não são normais. Elas não são normais.
Quer dizer, se calhar depois põe no teu prato.
Exatamente, esse é o objetivo.
O Diogo seria um aspirador todos os jantares.
Mas olha lá, tu por ti, tipo, o conceito para do restaurante certo era, chegavas, punham-te um tacho à frente, daqueles, mesmo de cozinheira, de chefe, e tu estavas ali de colher.
Uma cacerola.
Sim, sim, até sim. Bolsar.
Exatamente.
E a qualidade, não interessa.
Como é que é a cidade? Epá, o mais importante num restaurante é não servirem bebidas de marca branca. Esqueçam, isso é o pior mesmo.
Epá, isso é verdade.
Pá, um abraço.
Olha, nunca pensei.
Não, eu agora estou a ver, eu só me lembro quando fazia karaté. E tu de repente estás num sítio, estás num pavilhão e tens o restaurante do pavilhão. E aquilo é é grelhada mista e de repente põe-te um frisão do Pingo Doce em cima da mesa.
Mas nem és mal. Esse não é o maior problema.
Olha,
é o menor problema dos restaurantes.
Mas assim, ele vai direto à carta das vidas, mas isto é.
Isto é marca branca. Não vou dar sujeito.
Mas percebo. Existe alguma área então na qual a quantidade seja melhor do que a qualidade?
Que é tipo em termos de comida ou então na vida?
Na vida.
Do que é o dinheiro. Ou seja, tipo a qualidade do papel das notas é um bocado igual, não é?
Yeah, creio que sim.
Tipo a quantidade de mulheres. Não, também não. Tipo, também é importante não. Para não, ter não qualidade.
Sim,
exatamente.
Estás claro.
Mas pois. No dinheiro também, a qualidade da moeda.
Oh, a dizer... boa tec. Sim, em termos de.
Digo-te uma coisa.
Qual é que vale mais no momento?
Sim, eu não quero.
Também há outra.
A lira turca.
Pronto.
E no cabelo? Vale mais a qualidade ou a quantidade?
Para teres em quantidade tens de ter em qualidade.
Exatamente,
também,
senão... também é verdade. Quer dizer,
não sei, pá, tipo, há pessoas que têm um cabelo muito fraquinho, que é o meu caso, que dura a vida toda. Eu desde os 12, pá, que não tenho cabelo de lado. Mas está aqui, pá, está aqui para bem agarrado.
E no fundo acho que.
Olha, eu queria mais quantidade.
E na família, por acaso, olha, isto é outra coisa: qualidade ou quantidade?
Pai, qualidade. Qualidade. Qualidade.
É a qualidade, não é? Porque há pessoas que têm 14 primos, 16 avós, tios avós, não sei o quê, pá, depois uma madrinha que está lá verde sentada. E aquilo é um suplício, que é os grupos de WhatsApp para combinar natais. Tipo, está a mãe, tipo, aquilo é um full time para a mãe cozinha para toda a gente. É um trabalho de escrava, está ali para fazer filhosos para todos e não sei o quê. Depois não sabes bem para quem é que estás os primos. Depois apanhas uma prima na noite, não sabias, varreste. Estás a ver?
Não.
É o crown, pá. Hoje pastarei ao crown,
pá. Toque-se de volta amanhã a partir das 4. Muito obrigado a todos os que participaram. Boa viagem.
Pessoas.
Entretenimento.
Sorrisos.
Notícias.
Frescura.
Animação.
Este é o Toque de Saída.